Senado aprova. Empresas e pessoas físicas deverão informar à Defesa Civil atividades que gerem risco de acidentes.
CPI que investiga tráfico de pessoas propõe até 10 anos de prisão para quem comete esse tipo de crime.
E Armando Monteiro adverte. Aumento das importações prejudica indústrias e provoca demissões.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Todas as pessoas, empresas e entidades públicas e privadas serão obrigadas a informar à Defesa Civil eventuais riscos de acidentes relacionados às suas atividades.
É o que prevê projeto aprovado esta semana pelo Senado e que agora vai à votação na Câmara dos Deputados.
A proposta também torna obrigatória a comunicação de qualquer situação anormal que possa causar danos à população e ao meio ambiente.
Além disso, deverão ser adotadas medidas de segurança em empreendimentos, como construção de usinas, depósitos de explosivos, barragens e refinaria de combustível, por exemplo.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, explica a importância dessas duas providências.
Muitas vezes hoje desenvolve-se projetos em perímetros urbanos, não urbanos, e às vezes isso oferece condições de risco e as empresas não comunicam aos órgãos competentes. Quando há dúvidas, os órgãos competentes precisam ser avisados para que as providências sejam tomadas a tempo, para que não venham acontecer os desastres de toda sorte que costumam acontecer.
O Senado também aprovou esta semana projeto da Câmara dos Deputados, que objetiva evitar a venda de órgãos para transplantes.
A proposta trata de autorização judicial para doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo vivo por pessoa que não seja cônjuge nem parente do receptor.
Comissões.
A indústria de laticínios será obrigada a informar, até o dia 25 de cada mês, o valor que pretende pagar pelo litro de leite.
Isso se virar lei projeto aprovado hoje pela Comissão de Agricultura e que vai agora à sanção da presidente Dilma Rousseff.
Pela proposta, a indústria que não informar o valor antecipadamente terá que pagar ao produtor o maior preço do mercado.
O relator senador Assir Gurgax afirmou que isso vai dar mais segurança aos produtores que hoje reclamam que não sabem o quanto vão receber pelo litro de leite.
O único segmento econômico que não sabe o preço do seu produto na hora da entrega. Não tem ideia quanto que vai receber. Com esse projeto de lei, ele passará a saber quanto que ele vai receber pelo seu trabalho.
A Comissão de Agricultura aprovou hoje outros dois projetos, como explica o repórter Sérgio Vieira.
Outro projeto aprovado pela comissão foi do senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, que concede a todos os trabalhadores da cana-de-açúcar um seguro-desemprego no valor de um salário mínimo durante o período da entressafra. O objetivo é amenizar os efeitos do desemprego no setor, como lembrou Ivo Cassol, senador do PP de Rondônia.
Daí a importância da capacitação dos trabalhadores liberados no período de intersafra, possibilitando ainda estimular essas pessoas por meio da percepção de um benefício previdenciário, mostra-se como uma alternativa de grande relevância.
A Comissão de Agricultura aprovou ainda o projeto da senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, que regulamenta a clonagem de animais. A proposta é considerada uma prioridade da pecuária e determina que apenas fornecedores registrados nos órgãos de fiscalização poderão produzir clones ou material genético animal, e a multa para quem descumprir a lei poderá chegar a R$1.500.000, além do fechamento da empresa.
Comissões.
Quem atua no tráfico internacional de pessoas poderá pegar de 4 a 10 anos de prisão. E o tráfico dentro do território brasileiro de 3 a 8 anos.
Essas são as punições que a CPI do Senado, que investiga o tráfico humano, quer ver incluídas no Código Penal.
A CPI entregou hoje suas sugestões ao presidente da Comissão de Juristas que estuda a atualização do Código, ministro Gilson Dipp. Repórter Adriano Faria.
Presidente da CPI, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, espera que o novo código dê um tratamento diferente ao tráfico de pessoas.
Abrir o Código Penal e vermos que o tráfico de pessoas não seja tratado somente para fins de exploração sexual. tratar com a amplitude que o caso merece.
Recrutar pessoas por meio de ameaça para trabalho ou remoção de órgãos também poderá configurar o tráfico. O ministro Gilson Dipe prometeu incorporar as propostas à CPI ao texto do novo Código Penal. Emocionada, a relatora da CPI, Marinor Brito, disse que torce para que as propostas da comissão se transformem em lei. A senadora do PSOL do Pará pode perder o mandato nos próximos dias com a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a posse de Jader Barbalho.
Provavelmente até eu não esteja mais nos próximos passos da CPI, mas eu quero ver esses resultados. Eu vou acompanhar. O Brasil comete uma injustiça muito grande com as meninas que estão sendo traficadas, violadas no seu direito humano e muitas assassinadas nesse país. O Brasil não acordou para isso.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou que a balança comercial brasileira teve um superávit de 26 bilhões de dólares entre janeiro a novembro deste ano.
Mas ele advertiu que por trás desse número positivo existe outro, que é preocupante: o déficit da conta de produtos industrializados, que subiu rapidamente de 6 bilhões de dólares em 2006 para 85 bilhões este ano.
E uma das causas do aumento, segundo Armando Monteiro, são os incentivos fiscais que diversos estados dão às importações. Ele advertiu que isso prejudica a economia e já custou ao país mais de 700 mil empregos.
Qual a consequência direta desse processo de substituição da produção nacional por importados? São perdas de emprego e desmonte de cadeias produtivas e perda de competências. É a plataforma industrial sob risco. Essa situação desestimula novos investimentos e a médio e longo prazo serão extremamente nocivos aos próprios estados que hoje favorecem as importações.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu ao governo federal que também o setor de imóveis seja beneficiado com isenção do IPI, ou Imposto sobre Produtos Industrializados.
Segundo Paim, isso ajudará a aumentar o consumo e a manter os empregos nas 16 mil empresas do setor.
É de extrema importância a isenção da alíquota de IPI temporariamente, como forma de incrementar as vendas do setor. Claro que eles pedem que a alíquota passe para zero.
E o senador Sérgio Pentecão, do PSD, pediu ao presidente Dilma Rousseff que assine logo o projeto que faz retornar ao estado do Acre o fuso horário de 2 horas a menos que é de Brasília.
Uma lei havia reduzido o fuso horário do Acre em 1 hora, mas no ano passado os acreanos decidiram que querem o horário antigo. E isso só depende agora da sanção presidencial.
Nós vamos voltar ao nosso horário, o horário de Deus, como nós chamamos lá, o horário do povo do Acre. Mais de 100 anos que nós convivemos com esse horário e nós estamos devolvendo.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, pediu ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa que autorize o início dos estudos que visam ao tratamento de mucopolissacaridose, conhecida por MPS.
Ele contou que essa doença rara e degenerativa tem 9 classes e que existem no Brasil 50 portadores do tipo 4A, sendo 15 na Paraíba, o estado do senador.
Que nós possamos olhar para os portadores das doenças raras de forma geral no Brasil, para que, se Deus quiser, o CONEP possa autorizar essa pesquisa, que, repito, já está sendo feita nos Estados Unidos, já está sendo realizada em outros países do mundo e que o Brasil ainda não foi incorporado a esse grupo da pesquisa.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu ao governo federal providências imediatas para a reconstrução de casas e prédios públicos da cidade gaúcha de São Jerônimo, que ontem à noite foi atingida mais uma vez por fortes chuvas.
É preciso que nesses casos haja um tratamento emergencial, dadas as necessidades da comunidade que foi duramente atingida por esse terceiro acidente climático.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, quer ver os brasileiros na Rio Mais 20, conferência sobre desenvolvimento sustentável que ocorrerá em junho do ano que vem no Rio de Janeiro.
Suplicy espera que a população pressione os chefes de estados presentes ao encontro para que tomem providências para salvar o planeta.
Os 2 graus Celsius, que eram consenso até este mês, que só seriam atingidos apenas em 2100, já estão batendo a nossa porta. Nessas condições, como chegarmos até 2020 sem inviabilizarmos a agricultura, que é dependente direta das condições climáticas?
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquizes. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.